É isso aí, galera. Bem-vindos aqui a mais um programa Entrevistas Blockchain no canal bitcoinblock.com.br. Sou Rodrigues Digital. Vamos bater um papo aqui hoje com o Sultão, ele que é o venezuelano mais brasileiro que eu conheço e um dos caras mais especialistas em mineração da Venezuela, né, Sultão? Como é que tá por aí, meu querido?
Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, Rodrigues.
Sultão, fala pra gente, cara, depois do halving agora, a gente teve muita coisa acontecendo, porém, o preço do Bitcoin não subiu ainda. Você que é um especialista em mineração, conta pra gente um pouquinho mais, né? O que a gente pode esperar do depois do halving agora com o preço também?
Certo. Assim, historicamente, Rodrigues, em passados halving, a gente tem visto como o hash rate da rede de Bitcoin tem caído na média entre um 20% e 30% após o halving, nessas primeiras semanas após o halving. Dessa vez, a gente acabou de viver um halving histórico, porque o preço do Bitcoin pela primeira vez conseguiu superar os máximos históricos antes do halving ter acontecido. No passado, no primeiro, segundo, terceiro halving, o preço do Bitcoin não batia recorde antes do halving acontecer. Isso contribuiu que a queda no hash rate da rede tenha sido só de 5% dessa vez, comparado, falando novamente, com 20%, 30% na média em passados halvings. Então, mais uma coisa importantíssima que a gente viveu nesse quarto halving do Bitcoin foi uma subida extraordinária do que é conhecido como hash price, que é aquela métrica que mede o quanto o Bitcoin ou dólares podem esperar um minerador de Bitcoin por aportar uma certa quantia de hash rate na rede. Então, antes do halving, o hash price estava em torno de 104 dólares. Ele, após o halving, imediatamente caiu 50%, justamente a redução da recompensa do bloco de 6,25 Bitcoins a 3,125 Bitcoins, levou o hash price até 52 dólares. Após o halving, justamente no bloco do halving, foi também lançado o novo protocolo dentro do Bitcoin, que é aquele protocolo conhecido como runes, as runas dentro do Bitcoin. Então, que permite fazer, digamos, emissão de ordinals dentro do Bitcoin com outro protocolo. Isso contribuiu que as transações da rede subissem tanto assim que as taxas de rede dentro do bloco do halving chegaram a ser de 37,6 bitcoins. Ou seja, mais de 10 vezes a recompensa do bloco após o halving, levando o hash price até uns 180 dólares. Então, hash price após o halving bateu 52. E logo depois de ter batido esse fundo de 52, subiu até 180 dólares. Agora, já após quase uma semana do halving ter acontecido, ele já voltou por embaixo dos 60 dólares. Está em torno dos mínimos dos 55, 54 dólares, que são os mínimos históricos para os mineradores. Então, efetivamente, o que podemos esperar agora é similar ao que temos visto nos passados halvings. Relacionado com os mineradores de Bitcoin. É um jogo de eficiência, né, Rodrigues? Todos os que têm acesso aos novos equipamentos de mineração, eles conseguem produzir a mesma quantia de hash rate, se não mais, do que os outros competidores na rede globalmente, mas consumindo menos energia. Essencialmente, por exemplo, as companhias mineradoras de Bitcoin que estão cotadas na Bolsa da América do Norte, principalmente Estados Unidos, têm acesso a um financiamento através da emissão de novas ações na Bolsa ou no mercado, né, que permite eles acederem a esse capital que contribui com atualizar o equipamento, a frota de mineração deles, né? Eles atualmente representam em torno a 20% do hash rate global. E enquanto outros operadores de média e pequena escala se veem forçados a ter que desconectar as máquinas deles da rede, porque deixam de produzir ganhos, eles conseguem tomar uma maior participação do mercado, esses grandes operadores de grande escala de hoje. Então, são algumas das coisas que já estamos vendo.
O negócio de mineração hoje, ele é tão complexo, tem tanto dinheiro envolvido, que no Brasil é praticamente impossível você querer minerar Bitcoin e obter lucro. É possível minerar Bitcoin no Brasil? Hoje isso já não faz mais sentido.
Tem algum, em escala em geral, é impossível dentro do Brasil. Tem alguns operadores de pequena escala que, com painéis solares no norte do Brasil, e com equipamentos em imersão, conseguem ainda minerar Bitcoin obtendo ganhos.
Ou seja, isso já é um negócio milionário. E existe também toda o negócio de mineração, por exemplo. Se eu tenho um vulcão, ou se eu tenho, como o Bukele tem o vulcão dele, mas se eu tenho, por exemplo, uma fonte de gás natural ou uma fonte de energia, eu posso hoje, na internet, em 5 minutos, comprar 5 containers cheios de máquina de mineração. Uma semana depois, o pessoal vem e instala na minha casa, na minha fazenda, na minha propriedade, e eu começo a minerar Bitcoin em larga escala rapidamente, porque virou um negócio de montar container, colocar máquina, além do mais das grandes fazendas de mineração. Então, o Bitcoin já não é um negócio mais para você minerar da CPU, da GPU, há muito tempo. Agora, para a pessoa que não quer minerar, mas quer investir em mineração, qual que é o melhor caminho? Existe isso, porque durante um bom tempo a gente sempre teve ali mineração em nuvem, um monte de site de scam, mas se eu tenho dinheiro, eu não quero comprar Bitcoin, mas eu quero investir em mineração, qual que é a melhor forma?
Você tem duas opções. Ou você investe na companhia de outros. Hoje em dia, principalmente, se faz através dessas ações de mineração cotadas na Bolsa dos Estados Unidos. No passado, o halving tinha em torno de umas 3, 4. Hoje já tem mais de 24 ações de minerações cotadas na Bolsa do América do Norte. E se não for essa via, a gente está vendo o nascimento do que se chamam de mercados de hash rate. Basicamente, estão se abrindo uma nova capacidade dos mineradores vender uma versão virtual do hash rate deles e tem compradores. Então, você compra um hash rate virtual de algum minerador nesses mercados virtuais e você tem a opção de ou só ficar com essa quantia e você obtém um desconto respeito ao hash price atual no mercado, ou você decide o que chamam de entrega física daquele hash rate, e você, com um pool de Bitcoin, que nem o da Luxor, você consegue receber esse hash rate na sua conta sem você ter as máquinas. Então, é um novo modelo de negócio que está crescendo e nascendo, e que faz parte do que chamamos muitos hoje no nicho da mineração, que é a madurez da indústria. Antigamente, que nem você falava, Rodrix, éramos todos nós em casa, com GPU, CPU, era uma indústria informal, globalmente distribuída. Hoje em dia, estamos vendo esse negócio informal virar uma indústria per se.
Como eu sempre falo no canal, né? Eu chamo de a fábrica de Bitcoin do Satoshi Nakamoto, né? A mineração global em sincronia, uma fábrica hoje. Ela produz Bitcoin aí em larga escala, né? Ela produz Bitcoin em larga escala. E hoje, o que você faz na Luxor e o que você tem de novidade que você pode estar contando, né? Explica também para o pessoal o que é a Luxor.
Certo, a Luxor começou, pessoal, em 2017 como um pool de mineração de Bitcoin. É, hoje em dia temos mais produtos. A gente, no ano passado, fez o lançamento do primeiro firmware para equipamentos de mineração dos Estados Unidos. É, basicamente, isso permite aos mineradores obter mais funcionalidade sobre os equipamentos deles, o que, em parte, ajuda eles a ter operações de mineração mais flexíveis. É, porque você consegue aumentar o consumo energético da sua máquina para produzir mais Bitcoin, se você tem custos energéticos baixos respeito aos seus competidores, ou você consegue, inclusive, diminuir aquele consumo energético da sua maquininha para tentar ter uma operação mais eficiente e conseguir tentar maximizar seus ganhos enquanto se torna mais difícil a mineração após o halving. É, mas, além disso, a gente também tem o que chamamos de um ASIC Trading Desk, que é basicamente o serviço de compra e venda, além da logística, entrega global dos equipamentos de mineração. É, mas, assim, a Luxor, principalmente os nossos clientes, são companhias. É, somos uma companhia baseada nos Estados Unidos, mas com operações globais.
E quem hoje são os maiores clientes de máquina de mineração? Qual país está comprando? A gente sabe que no Paraguai a energia elétrica é muito mais barata, o governo acho que até tem alguns incentivos, mas não é um país frio. A gente sabe que em países frios é muito melhor você minerar porque você não precisa gastar dinheiro resfriando máquina. Como é que está essa situação global hoje? Você que trabalha com uma empresa que fornece peças, que fornece tecnologia para grandes fazendas de mineração.
Cara, é uma excelente pergunta, justamente porque uma das nossas expectativas após esse halving é que a descentralização do hash rate global vai crescer. Atualmente, Estados Unidos é o país com mais hash rate no mundo. Estados Unidos tem em torno de 25% de todo o hash rate global. E depois dos Estados Unidos, quem está ficando aí no pé dos Estados Unidos é a Rússia, cara. A Rússia está já tendo mais de 10% do poder de mineração global. E não temos como comprovar isso, mas em congresso de mineradores, seja no Meio Oriente, que acabou de acontecer no Oman, ou nos Estados Unidos, a gente tem escutado de fornecedores e produtores de maquininhas de mineração que a Rússia está querendo comprar tudo. Tudo que sai da fábrica, a Rússia está querendo importar. Mas você mencionava o Paraguai, Rodrigues, eu acho que uma das nossas expectativas é a África e a América Latina, principalmente El Salvador, Argentina e Paraguai, vão ficar na frente como os três principais mercados atualmente na América Latina, mas que vão conseguir capturar mais porcentagem de mercado do hash rate global. E na África está se falando muito sobre a Etiópia, cara, que o governo chinês ajudou eles a construir uma represa hidrelétrica lá. Então, que nem você falava, hoje os mineradores têm essa grande capacidade de ir para os estados, aos governos, e explicar para eles, cara, a gente tem uma capacidade única de consumir energia enquanto a gente produz um ativo, né, com a nossa atividade líquido, né, que você consegue vender abertamente em um mercado global que não fecha nunca, né? 24 horas sobre 7 dias.
E vende rápido, né? Porque o Bitcoin tem liquidez, você consegue vender milhões e bilhões de Bitcoins rapidamente, né? Se eu tenho, por exemplo, uma casa que vale 100 milhões de dólares, isso demora muito tempo para vender. Você tem um carro único que vale 100 milhões, não é todo mundo que quer comprar uma casa de 100 milhões ou um carro de 100 milhões, mas hoje está todo mundo querendo comprar Bitcoin. Como é que você vê essa indústria agora, então, Sultão? Você que está nesse meio já de mineração há um bom tempo, qual que é o futuro da mineração hoje no globo? As pessoas podem entrar, não para minerar, mas para trabalhar no setor? Existem muitas oportunidades de trabalho para o pessoal que não é da área de Bitcoin, mas quer trabalhar nesse setor de mineração.
Acredito que tem oportunidades, porque a indústria, enquanto está nesse processo dela madurar como uma indústria mesmo, tem muita demanda e interesse por continuar educando, tá? É um claro exemplo nos Estados Unidos. Tem uma boa parte do regulador americano que não compreende de fato 100% do o que é o Bitcoin. Inclusive, a gente tem umas histórias um pouco assim cômicas que antes desse halving, quando os reguladores americanos estavam começando a se interessar pela mineração e a proposta de valor da mineração, eles faziam perguntas para a gente de tipo: ah, então, o que que vai acontecer depois do halving? Vão picar todos os bitcoins pela metade? E como é que vai fazer as pessoas? Ou a gente recebia perguntas de tipo: cara, e após o halving, então os mineradores vão ter que aprofundar mais os buracos na terra para escavar os bitcoins? Então, cara, tem oportunidade sim, mas na área técnica também tem muita demanda. O que a gente aconselha para as pessoas que estão interessadas em entrar na mineração é comprar uma maquininha velha na internet, no Mercado Livre, no eBay, na Amazon, você acha? Por uns R$ 500, um pouco menos até com uma placa vídeo, um GPU na sua casa, não para tentar fazer ganhos com aquelas operações, mas para você conseguir entender como é que funciona, como você configura um setup de mineração, como conecta com um pool. Então, tendo essas bases, essas raízes de como você consegue começar uma operação de mineração, você incrementa muito, muito a sua chance de tentar trabalhar no setor.
Esquecemos de falar mais alguma coisa. O que mais que você quer deixar de recado para a galera, para falar o que está acontecendo nessa área de mineração? Vale a pena, não vale a pena? Vale a pena comprar, não vale a pena investir? Diga lá.
Eu acredito que tudo depende do seu custo energético atualmente, né? Que nem a gente estava batendo papo lá, Rodrigues, no Brasil, para você operar uma mineradora na sua casa, com eletricidade que recebe diretamente do estado ou da companhia que gera energia, é difícil. Agora, essa realidade em Texas, para pessoas nos Estados Unidos, ou até na Finlândia, países nórdicos, ou no Paraguai, tem essa possibilidade. Mas além disso, eu convidaria vocês a conectar comigo no Twitter e com a comunidade de mineração no Twitter mesmo, ou através do Telegram, que a gente tem muito interesse de bater um papo com operadores assim globais, ou até com pessoas que são de um país de fato, que estão baseadas em um país e têm a capacidade de fornecer informações que a gente não consegue obter não estando presente com operações em um definido país. E por último, Rodrigues, a gente falando sobre o futuro da mineração, o que a gente pode esperar para o futuro? Se fala muito sobre a reciclagem de calor como uma nova linha de negócio e uma vertente aí dos negócios de mineradores para conseguir obter mais ganhos ainda. Que estão em duas coisas que essencialmente os mineradores são bons fazendo: consumir energia e produzir calor com aquelas maquininhas. Se você vê uma maquininha de um minerador, ela é No consumo energético, ela é mais eficiente do que um sistema de calefação de uma casa. Então, tem pessoas que a gente já viu, né, na internet, nos Estados Unidos, no Canadá, tirando o sistema de calefação da casa deles e reemplazando com máquinas de mineração, porque enquanto conseguem obter o mesmo calor que eles precisam, estão minerando Bitcoin.
Não, sem dúvida nenhuma. Tem muita coisa acontecendo mesmo nesse mercado de mineração. Eu já vi aqui, já vi na Suíça, um tipo de sistema de aquecimento que era no óleo. As máquinas ficavam submersas num tipo de óleo que gerava calor e esquentava o óleo que girava ali dentro daqueles radiators europeus bem antigos e esquentava a casa. Eu, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, no inverno, a gente gasta aqui de 300 a US$ 400 só de gás. Eu moro numa região bem fria aqui, o nosso inverno da cerca de menos 20 graus, né, aqui em Michigan, é bastante frio, mas, e é caro, gastar $400 por mês para pagar gás para esquentar a casa, e eu tô vendo, sim, de ver umas maquininhas aí para minerar um Dogecoin, minerar alguma coisinha que esquenta bastante e ainda ganhar uma moedinha. Ah, queridão, muito obrigado mais uma vez, Sultão, por estar participando aqui do canal bitcoinblock.com.br. Para quem quiser mais informações, vou deixar o link na descrição. A gente se vê no próximo programa. E para quem quiser mais informações também, tem o link aí abaixo. Tchau, pessoal.